Fala aí, pessoal, aqui é o Giliar Lopes do Podquest, trazendo para vocês mais um episódio do Quick Quest nessa semana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo bastante comentado por aí. A gente, né, se sente na obrigação de trazer pelo menos um pouquinho da nossa opinião aqui para vocês, que é a seguinte questão: o jogador, ele tem o direito de reivindicar que o jogo dele seja do jeito que ele queria? É o fato do jogador estar pagando lá os $60 para ter o seu jogo, no caso dos jogos AAA, é esse que é o preço, dá a ele o direito de querer que seja do jeito que ele quer, que ele viu, ou que ele gostaria que fosse? Claro que você está antenado aí com as discussões recentes no mundo, né, dos games, tem uma ideia de onde, né, tá vindo esse assunto, mas a verdade é que ele não é necessariamente uma coisa nova, não é necessariamente inspirado somente pelas controvérsias mais recentes, que a gente, inclusive, no disclaimer do podcast da semana passada, a gente já falou o porquê que a gente não pode entrar a fundo em assuntos específicos de determinados jogos que estão sofrendo com isso atualmente. Mas a gente ainda pode, sim, falar desse assunto de uma maneira geral, sem ter que entrar na especificidade de esse ou aquele jogo. Até porque esse não é assunto novo, como eu estava dizendo. Na verdade é que, por coincidência, ele foi o assunto do primeiro podcast de todos. Então, se você voltar lá no episódio número 1 do nosso podcast, a gente já falava sobre isso. Se o jogo era o brinquedinho pessoal do jogador ou não. Então, se tiver curiosidade, quiser ver como é que era o podcast 2 anos atrás, quando a gente começou, eu vou deixar o link ali para você dar uma olhada no podcast número 1. Mas vamos falar sobre esse assunto mais a fundo aqui hoje no Quick Quest. E deixando bem claro que tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é a minha opinião. E na verdade eu quero muito debater com vocês, convido que vocês também tragam a visão de vocês sobre esse assunto. Se você acha que estou certo, estou errado, ou tem uma outra perspectiva sobre o assunto, é só falar com a gente aqui pelos canais que você já conhece. Então vamos começar no assunto aqui fazendo um paralelo com os jogos de tabuleiro. Se você jogou jogos de tabuleiro quando você era mais novo, ou ainda joga talvez, você deve ter tido uma oportunidade alguma vez em que você achou determinada regra de um tipo de jogo que não era muito adequada, ou que pô, o jogo seria tão mais legal se a gente inventasse outra regra, se a gente deixasse ele mais curto, mais longo, mais interessante, mais competitivo, menos baseado em sorte, mais baseado em estratégia. A gente, ainda mais se você tem aí o viruzinho do game designer dentro de você, você deve ter pensado um dia num jogo de tabuleiro, se você gosta de jogar esse tipo de jogo, que as regras poderiam ser diferentes, assim, assado. E no meio dos jogos de tabuleiro, eu acredito que, contanto que todos os jogadores estejam de acordo, você tem todo o direito de mudar as regras e fazer o jogo ser do jeito que você gostaria. Então, com essa mesma frame of mind, é que o jogador pode olhar para os jogos eletrônicos e falar também: eu quero que o jogo seja do jeito que eu quiser. Se eu quiser jogar o jogo inteiro invencível e não ter nenhum desafio, problema meu, eu deveria ser capaz de fazer isso. Então existe uma corrente que pensa dessa forma, o jogo como um brinquedo pessoal que você pode brincar da maneira como você quiser, afinal de contas é o seu tempo que está sendo investido, foi o seu dinheiro que comprou o jogo. Então existe uma corrente forte que pensa dessa forma, na minha opinião é bem parecido com como a gente pensaria nos jogos de tabuleiro. E no início, principalmente da nossa indústria de jogos eletrônicos, isso ficava muito bem representado, eu acho, nos cheat codes e nos aparelhinhos como Game Genie que você usava para fazer cheating dos jogos. E isso sempre foi uma coisa normal, as pessoas que tá afim de jogar dessa forma, pode jogar, é o direito dela, vamos dizer assim, entre aspas, é o dinheiro dela que ela tá gastando, é o tempo dela, é a experiência dela que tá sendo modificada. Então, claro, quando você entra no âmbito competitivo entre múltiplos jogadores, muda de figura, você precisa ter as regras muito bem resolvidas e setadas para todo mundo, né, para que seja um jogo balanceado. Mas quando é a experiência geralmente só solo, né, single player, não se vê muito problema em você modificar o jogo, né, para sua vontade. Mas o problema que isso causa, eu acho que até uma das coisas que, conforme a gente vai evoluindo essa indústria, é uma evolução natural para nós abandonar isso, pelo menos na minha opinião, um dos problemas é que, dessa forma, o designer geralmente não consegue garantir que a experiência que o jogador vai ter é aquela experiência que ele desenhou, que ele definiu. E isso, dependendo do seu gênero, do jogo, e cada vez mais, eu acho, é prevalente hoje, isso torna um problema. Porque o game designer, muito cuidado e muito trabalho vai dentro de um jogo para que a gente consiga oferecer para o jogador uma experiência muito precisa, muito fine-tuned, da maneira como a gente gostaria que ela fosse. Porque hoje em dia, os jogos, tendo ganhado tanto em complexidade, em importância, e a capacidade dos jogos de tocar as pessoas está cada vez mais evidente, eu acredito que o designer ele realmente precisa ser capaz de dirigir essa experiência de uma maneira muito mais próxima do que ele fazia nos jogos de antigamente. Então eu acredito que isso é um dos motivos pelos quais você poder modificar o seu jogo depois, né, que ele já foi lançado é uma das coisas que torna difícil. E eu acho que é, na verdade, um passo, vamos dizer, um mal necessário a gente perder um pouco disso para que a nossa indústria, a nossa área, ela ande para frente, ela evolua na direção dela se tornar uma forma de arte, como a gente aí acha que é, ou acha que vai ser, e principalmente para ela poder adquirir, na minha opinião, o respeito de muita gente que ainda vê os jogos como brinquedo, ainda vê os jogos como alguma coisa que você senta ali e faz numa hora vaga, mas que não tem uma importância maior na vida das pessoas. Eu acho que existem muitas barreiras que quando a gente começa a se manifestar dessa forma, de querer que o jogo seja do nosso jeito e perder, na verdade, totalmente o respeito, né, pelo que o game designer fez, ser ingrato pelo trabalho que foi colocado para que aquele jogo fosse daquele jeito e não respeitar a visão do game designer, ou seja, do escritor, seja lá do que for, seja lá qual for a parte do jogo que você não concorda, você não respeitar a visão artística daquele profissional e entender que aquela experiência pode até não ser a experiência que você faria ou que você mais gostaria, mas é a experiência que foi proposta por essa obra, e você vai gostar ou não gostar, isso é normal. A gente vai assistir um filme, o filme vai ser bom ou ruim, mas é difícil você ver um filme que não seja fiel à visão de quem fez o filme. Pode ser que essa visão, no final das contas, resulte num jogo que está abaixo do esperado para você ou para a maioria das pessoas, mas isso é uma coisa normal, do mesmo jeito que os jogos vão continuar sendo bons ou ruins. Mas o que eu acredito que é uma evolução necessária para a gente é a gente se desprender dessa concepção de que o jogo é meu e eu deveria poder fazer com ele o que eu quisesse, ele deveria ser do jeito que eu quisesse, e eu tenho direito adquirido sobre o que vai ter naquele jogo, e respeitar, vamos dizer, assistir, né, participar dessa experiência que o game designer colocou pra gente, respeitando a visão artística dele. Eu acho que esse é um passo importante que está faltando acontecer um pouco mais para que a nossa indústria seja mais respeitada e atinja aí o próximo nível que a gente acredita que ela possa chegar. Eu acho que é só dessa maneira que a gente vai um dia chegar a ter os masterpieces da nossa indústria, da nossa forma de expressão videogames. Então a nossa Mona Lisa, o nosso Hamlet, o nosso Cidadão Kane, eu acho que essas obras elas só vão aparecer no momento em que o game design tiver ainda mais. Eu acho também que existe uma barreira tecnológica para isso. Hoje em dia o game designer ele não consegue colocar, né, num jogo exatamente tudo que ele pensou, que ele imaginou como fazendo parte daquela obra. Ele é muito limitado pela tecnologia, pelos recursos ainda, então falta também esse outro passo ser dado, mas falta também, eu acredito, essa nova concepção por parte do jogador de que o que ele está experimentando é uma obra que foi, né, desenhada e especificada por um artista que precisa ser respeitado, e nós precisamos ser muito gratos a eles quando eles entregam jogos maravilhosos que eles entregam pra gente, mesmo que alguma coisa ali, vamos dizer, do final do jogo não nos agrade ou tenha deixado a desejar. A gente tem que respeitar, na minha opinião, lembrando novamente, isso é só a minha visão e eu quero muito saber a visão de vocês, mas na minha visão isso tem que haver essa mudança de mentalidade para que a gente consiga que a nossa indústria seja de fato respeitada e atinja aí os novos níveis que a gente acredita que ela possa atingir. Então foi isso, estou fechando aqui o Cookie Quest dessa semana. Queria saber muito a opinião de vocês, deixar os nossos dados aí para vocês entrarem em contato e participarem dessa discussão. É o e-mail no contato@podquest.com.br. Pode entrar no nosso site também no www.podquest.com.br, deixar um comentário lá que a gente vai estar procurando sempre responder, ou também mandar um tweet pra gente no twitter.com/thepodquest. É isso aí por hoje, eu espero que não tenha pisado em muitos calos aí, espero que faça um pouquinho de sentido o que eu tô falando, mas quero também saber a opinião de vocês, se vocês concordam, discordam, vocês acham que o jogo realmente deve continuar sendo um dispositivo que você pode modificar e você tem o direito de que ele seja da maneira como você quer, e inclusive podendo mudar regras e outras coisas, ou não. Claro que eu não tô falando, não tô aqui defendendo que a gente não possa ter mods e muitas outras coisas super interessantes que ajudam a indústria a ir pra frente. mestre. Eu tô falando da experiência de jogar especificamente aquele jogo que você pegou na prateleira e levou para casa pelos seus $60. É dessa experiência que eu tô falando. Se você quer modificar essa experiência depois, distribuir para outros jogadores, é outra história que eu sou totalmente a favor. Mas eu tô falando realmente de você, desse direito ou não que o jogador acha que tem de poder modificar a experiência à sua vontade, e quando ela não é da vontade dele, poder espernear e criar, né, situações absurdas aí de desrespeito e ingratidão, na minha opinião, aos game designers que fizeram o jogo daquela forma. Então tá falado aí, obrigado a vocês pela audiência novamente, estou aguardando, hein, seu comentário, sua participação nessa discussão, para a gente poder levar ela para frente aqui no podcast. Semana que vem a gente volta com mais um episódio completo. Um abraço para vocês, eu sou o Giliard Lopes e tchau, até semana que vem.